Vamos conversar hoje nosso perfil literário com o professor Maximiliano Martim Vicente, que é autor de História e Comunicação na Nova Ordem Internacional. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professor, como surgiu a ideia do seu projeto?
Bom, na verdade, esse projeto é fruto das minhas pesquisas nos últimos anos. Inicialmente, a minha graduação e a pós-graduação toda ela girou em torno da história. E depois de um certo tempo, a partir de 96, eu entrei no campus de Bauru, onde tem os cursos de comunicação. E essencialmente, a comunicação ela trabalha mais com as questões atuais. Daí então surgiu a possibilidade de poder juntar a história e a comunicação, que seriam duas áreas muito próximas por trabalhar com fatos. Só que me fez, pela parte da história, mudar um pouco a trajetória, porque a minha especialidade sempre foi os anos 30 e 40, para passar para chamar a história do tempo presente, o tempo atual, que é, sem dúvida, uma das grandes contribuições que ajuda na comunicação a compreender um pouco o que seria o mundo atual. Então, em função um pouco dessa trajetória, é que eu acabei direcionando as minhas pesquisas. No sentido de procurar entender o que se passa no mundo atual, notadamente depois do que seria a queda do Muro de Berlim, quando nós temos o que muitos autores começam a chamar de pensamento único ou realidade única, ou seja, tudo convergindo para a supremacia do capital. E aí então é que surge esse projeto de tentar ver como, desde a história e a comunicação, pode ser entendido esse mundo no qual nós estamos.
Como o senhor mesmo disse, a história e a comunicação são áreas muito próximas. Porém, elas não dialogam tanto assim no mundo acadêmico. Qual é a sua visão sobre isso?
Bom, olha, é uma pergunta importantíssima e vital, né? Porque é o dilema que na verdade, vem me acompanhando nos últimos anos. Veja, a rigor, nós temos que destacar o que nos une, mais do que o que nos separa. Normalmente, o historiador toma os meios de comunicação, notadamente o jornal, ou seja, a parte impressa, como fonte nos seus trabalhos. Isto é muito comum, né? Se encontra em várias dissertações, vários livros, inclusive em algumas áreas de pós-graduação no campo da história. Isto é fácil de ser notado, né? A influência do que seria a parte do jornalismo impresso e mesmo até do cinema, né? Mas não se faz um passo seguinte, que seria ver o que está tão próximo um do outro. E o que está próximo um do outro é o conceito de fato, não é? Quer dizer, tanto o historiador como a comunicação trabalham com fatos. E fatos que se tornam acontecimento, não é? Só que a história, ela procura trabalhar isso, ou trabalhou isso, muito em função do passado. Ou seja, para o historiador, o fato já tem que estar consumado. E para a comunicação, o fato acontece no seu cotidiano, não é? Tanto é que a palavra jornalismo, né, vem justamente disso, de journée, que seria jornada em francês, não é? Que seria análise de um dia. Bom, mas o que acontece com a história? A história evolui, não é? As correntes da história evoluem, e eu particularmente me identifico com a chamada história do tempo presente, que procura dar a esse fato um sentido, ou seja, transformá-lo em acontecimento. Levando em consideração as forças que estão envolvidas nesse fato, sejam visíveis ou não tão explícitas, e aí é que a comunicação e a história elas têm necessariamente que dialogar e colaborar juntas, porque se você não faz este esforço, tanto as duas podem ter interpretações parciais, como podem caminhar de uma forma paralela estudando fatos através de teorias muito próximas, tem que exista um diálogo, e com isso as duas perdem, não é? Nem o historiador entende o que é a comunicação, nem a comunicação entende o procedimento da história. E como para mim ficou muito claro nas leituras e nos estudos, que é um pouco o que acaba discutindo no livro, não é? Nós temos mais convergências do que divergências. Ou seja, são duas áreas que inevitavelmente têm que caminhar juntas, porque tem a mesma preocupação, tem o mesmo objeto de pesquisa, tem a mesma, diríamos, todo um contexto de interpretação, de concepção, e são extremamente próximos, não é? E vendo um pouco a história da história e a história da comunicação, nós vamos encontrar que a problemática teórica nas duas áreas é extremadamente próxima. Sempre caminhamos com as mesmas preocupações epistemológicas, sempre caminhamos com as mesmas inquietações teóricas, não é? E isso está extremadamente claro para mim nos dias atuais.
Em seu livro, o senhor fez uma análise específica dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Eu gostaria que o senhor contasse aos nossos ouvintes como foi o procedimento de escolha dessas publicações.
Bom, é uma história muito interessante, né? Eu me recordo que esse dia de 11 de setembro eu estava dando aula, né? Portanto, eu não tive conhecimento do que ocorreu na hora, como muita gente pode assim presenciar ao vivo, mas aconteceu uma coisa engraçadíssima, né? Eu saí da aula e fui cercado por um veículo do meio de comunicação de Bauru. E a primeira pergunta que me fizeram é o que eu achava da Terceira Guerra Mundial, né? Bom, eu quase que tive um infarte, né? Porque imagina você, eu acabava de sair da aula, alguém me pergunta de Terceira Guerra Mundial, né? Aí eu lembrei o que Einstein tinha falado uma vez, né? De que se tivesse a Terceira Guerra Mundial, a quarta seria na base da paulada, né? Olha, eu acho ridículo a Terceira Guerra Mundial. Aí eu quis saber o porquê. E me contaram o que estava acontecendo com os atentados. Eu falei, bom, então deixa ver o que está acontecendo e aí nos vemos o porquê dessa história. Né? Quando eu comecei a perceber, assistir o que todo mundo assistiu na televisão, na internet, nos jornais e tudo, eu fiquei um pouco preocupado. Não é? Fiquei um pouco preocupado porque estávamos caminhando para uma única versão. Né? E a versão era justamente aquela que dava o poder aos Estados Unidos para poder, de alguma forma, legitimar ações consequentes. E isto que me fez refletir sobre a maneira como dois veículos de comunicação, no caso concreto a revista Veja e o jornal Le Monde Diplomatique, trataram o assunto. Não é? E aí você acaba percebendo que a construção da Veja é uma construção lastimável, totalmente parcial, utiliza termos, utiliza concepções que de fato caminhavam para uma legitimação de uma postura sem que houvesse uma compreensão da outra. Não é? E qual seria a compreensão da outra? Ver qual é a visão que tem os árabes a respeito desses atentados, que é o que faz o jornal Le Monde Diplomatique. E aí, em função desse fato, é que eu vejo e exploro as possibilidades de trabalhar junto história e comunicação. Por que história e comunicação? Porque a história nos coloca numa situação de um processo, esse conflito, e a comunicação ela serve justamente para dar uma outra dimensão, não aquela da Veja, e sim uma visão um pouco mais crítica, não é? E seria ver o que está envolvido dentro dessa questão, não é? E aí, então, nessa exploração, é que procuro exercitar, colocar em prática, não é, aquilo que seria as considerações teóricas que eu faço na primeira parte. Ou seja, é possível juntar a história e a comunicação para explicar? Eu não só vejo como é possível, como é necessário. Não é? Quer dizer, a junção dos dois te desloca do momento, te faz entender, compreender e ver que foi um atentado terrorista como tantos outros que estão acontecendo no mundo. Não é? Que tem que ter uma explicação? Tem. E é condenável? Qualquer ato terrorista é. Mas o que nós não podemos, a princípio, é partir do pressuposto de que um dos dois envolvidos está errado. Não é?
Na verdade, existe uma construção de discurso, de textos e de imagens que levam a essa interpretação que o senhor citou, não é mesmo?
Exatamente. E aí que entra um pouco a criticidade que a história ajuda a tomar um pouco de cuidado, né? Porque tem uma parte da história que também trabalha com a parte iconográfica, que trabalha a parte visual, né? De cinema, de reconstrução e tudo mais, e juntando com aquilo que foi publicado, a gente percebe de uma maneira muito nítida que o que houve foi sensacionalismo. Pouca análise se fez em cima do que estava acontecendo. E aí, de fato, o desdobramento disso, né? Eu creio que hoje está mais do que claro, né? Foi uma justificativa absurda para invadir o Iraque, né? Para tomar outras medidas, que inclusive, né, são o grande momento para chegar a essa crise atual do que estamos vivendo, que se inicia aí em 2007. Né? Seria o momento final não digo final porque seria muito pesado, mas sim um momento decisivo para o triunfo do modelo neoliberal, né? Isso fica claríssimo, né, na hora que você para rever a retrospectiva, né?
Ao longo de sua análise, é possível citar exemplos um pouco mais concretos em termos de texto? Por exemplo, como a Veja trabalhou naquele momento?
O texto tá mais forte, né, que ela utiliza, bom, ela, toda a revista ela tem uma direção, né, porque foi um número especial que se publicou com relação aos atentados, então predomina mais a parte gráfica do que a parte textual, né, que são as fotos ocupando dimensões assustadoras na página e fotos de desastres, de acontecimentos, enfim, e assim por diante, não é? O texto, todo ele está direcionado para dar um sentido de que o terrorismo, na atualidade, não tem nem local nem data para acontecer, inclusive nas páginas iniciais, que fala que o Brasil não estaria livre dos atentados terroristas. Não é? Ou seja, você cria um clima de insegurança através dos textos e fortalece e insere textos de história, opiniões, imagens, onde predominam as palavras terrorismo, caos, desastre, destruição, sanguinário, covardes, enfim, termos muito pesados. Né? E o pessoal se esquece, por exemplo, que tudo aquilo que se coloca aí em termos de 11 de setembro, que a Veja coloca, na verdade é uma data muito bem buscada, muito bem pensada por parte dos terroristas, porque relembra o assassinato de Allende no Chile. Né, que foi um processo praticamente idêntico, né, quer dizer, aviões, destruição e tudo mais. Né. Então aí você acaba percebendo como é que uma interpretação pode ajudar a ter sentido ou não determinados acontecimentos. E a junção da história e a comunicação, nesse ponto é primorosa, né, porque te coloca em situação toda uma história de árabes contra cristãos, né? Já é uma coisa secular, não é um fato que vem de agora, não é? Só que agora tem outras características, o mundo árabe é diferente, não se pode falar em xiitas só no mundo árabe, você não pode falar numa hegemonia de um grupo dentro do mundo árabe, enfim, tudo isso a Veja ignora olimpicamente, não é? Quer dizer, passa por cima e dá por uma coisa assim de dizer, bom, o que aconteceu é o fim do mundo e está na hora de acabar com os SARS. Né?
Esse paralelo que o senhor citou sobre o que aconteceu no Chile e a data dos atentados nos Estados Unidos é algo que a mídia não explorou tanto, correto?
Exatamente, exatamente. O pessoal esqueceu completamente. Inclusive, o triste disto é que o procedimento foi idêntico, só que para matar um presidente democraticamente eleito, não é? Que foi o Allende, não é? E ele estava certo, estava errado, é outra questão, né? Mas, enfim, o que está bem claro é que foram pilotos de fora do país, não é? Que entraram, bombardearam, mataram, destruíram, que se derrubaram o palácio praticamente, não é? Então, tudo aquilo que você viu em 11 de setembro já tinha acontecido no Chile. Só que todo mundo silenciou, não é? Por que silencia um fato e outro não, não é? Quer dizer, por que você omite de um lado e em outro você exagera? Né? Então é aí que foi necessário escrever algumas questões, levantar algumas dúvidas para poder justamente dar um freio, né, a essa ideia de que nos caminharíamos para a Terceira Guerra Mundial. Né? Eu achei muito engraçado, né, porque falar em Terceira Guerra Mundial nos dias atuais teria que pensar de quem contra quem, né? Porque até a Rússia e a China, que seriam teoricamente os que poderiam ir contra, né, estão aderindo ao capitalismo, ou seja, é uma coisa meio desproporcional, né, você pensar que estaríamos caminhando para um fato dessas dimensões. Né? E aí o sensacionalismo dos meios de comunicação tem que ser freado. Né? Pode, não pode ir para o sensacionalismo. Está certo que tem noticiário, que é noticiário no dia, mas com calma, com precaução, não é? Porque nenhum fato acaba no dia. Né? Ele tem um desdobramento. E é necessário ficar muito atento a esse desdobramento.
Isso se agrava ainda mais em se tratando da revista Veja, que é uma grande formadora de opinião. Pois, pelo que o senhor falou, as informações dessa edição especial tiveram um efeito devastador, não foi?
Você tem toda a razão, é isso mesmo. Né, que você... foi uma coisa assim, porque o que chama muito a atenção na revista é que predominam as fotos e não o texto. Né? Inclusive faz menção a Gengis Khan aí, enfim, faz um cerros históricos lastimáveis, né? Quer dizer, uma manipulação da história assim descarada, né? Por não falar outras coisas, né? Choca, né? Choca para quem estuda um pouco a história, choca você colocar Gengis Khan como sendo o mentor do terrorismo, né? Então, isso aí, pelo amor de Deus, né? Quando você vê em termos do que é história, você percebe que há uma maneira muito sutil de colocar o outro como inimigo e pronto, o resto não me interessa mais, né?
O senhor vê com certo otimismo essa aproximação entre história e jornalismo em termos do que vem sendo feito na academia em relação a estudos que aproximam essas áreas?
Sim, talvez mais pela parte da história, uma recepção e uma preocupação com o que seriam os meios de comunicação do que justamente o contrário, né? Quer dizer, a comunicação hoje ela tem um dilema grave, que é a definição dela enquanto ciência, né? E enquanto ciência, obviamente, ela vai privilegiar os métodos da comunicação. E com isto há um perigo de se perder um pouco esse diálogo com as outras áreas, que é o que sempre marcou a comunicação e o que sempre marcou a história. Quer dizer, a história, ela dialoga com outras ciências também. Ela não tem um procedimento puro, como pode ter uma outra área, mas principalmente de exatas, né? E mesmo hoje na área de exatas, se há uma preocupação grande para contextualizar tudo, né? Então eu estou um pouco preocupado com isso, mais do lado da comunicação do que propriamente da história. Né? A história evoluiu, a história trabalha hoje com o tempo presente, ela tem esse diálogo com os meios de comunicação. Agora, eu não vejo, por parte da comunicação, uma resposta a esse nível, né? No caso do Brasil. Outros países fazem isso, sim. Né? Inclusive, em alguns que eu conheço, particularmente o caso de Portugal e da Espanha, mesmo da França, muitos departamentos de comunicação estão inseridos em áreas grandes de humanidades, onde tem filosofia, antropologia, história, enfim, há um diálogo um pouco mais intenso.
No caso desses jornalismos mais alternativos que o senhor citou, essa proximidade estaria acontecendo de uma forma mais natural?
Sim, porque eles partem de um conceito um pouco diferenciado do que é jornalismo. Né? Para eles, jornalismo não seria a análise do dia, tanto é que um jornal mensal. Né? Quer dizer, aí já você começa a ver que não tem uma preocupação com o imediato enquanto imediato, e sim em explicar. Né? E eu, particularmente, vejo isso desde uma óptica muito interessante, porque na medida em que ele oferece essa explicação, ele está dando os argumentos de por que defende e por que não defende determinado ponto de vista. E isto dá liberdade para o leitor poder pensar. Né? Quer dizer, eu estou te dizendo o que eu penso sobre isso. Né? Agora, não é impositivo. Né? E aí é que há uma possibilidade grande, não é, de você utilizar outros recursos. Por exemplo, no Le Monde escrevem sociólogos, linguistas, jornalistas, historiadores, politicólogos, enfim, pessoal da área de medicina. É uma concepção aberta, né? Aberta, plural, não preocupado ou não preocupada unicamente com aquilo que seria o imediato, né? E sim com se preocupar em contextualizar, em dar um sentido e, dentro desse sentido, uma interpretação, né? Que é o que tornaria o fato acontecimento, a interpretação. Então, o fato vem como acontecimento. E aí o leitor tem a possibilidade de ver e de constatar com outros meios de comunicação e outras versões. Né? Mas o que fica bem claro é o posicionamento do Le Monde. E isso que é rico para o jornalismo, né? Porque aí de fato é alternativo mesmo, né? Porque você lê como uma outra proposta. Né? Agora, ela não é impositiva. Né? E isso fica muito claro nas leituras do Le Monde.
Professor, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, o senhor poderia deixar um e-mail de contato?
Claro, cara, será um prazer imenso. Né? O meu e-mail é maxvicente@faac.unesp.br.
Conversamos hoje aqui no nosso perfil literário com o professor Maximiliano Martim Vicente, que é autor de História e Comunicação na Nova Ordem Internacional. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professor Maximiliano, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e até a próxima.
Eu que agradeço.
Um grande
Eu que
abraço.
agradeço.
Tchau.
Tchau.